Olá, sejam bem-vindos de volta para o último módulo do MVA de Introdução a Node.js com TypeScript no Visual Studio Code. Nesse último módulo, vamos falar sobre os pacotes NPM Node Package Manager com Visual Studio Code. Eric, como é que funciona essa integração?
Certo. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que o Visual Studio Code ele consegue fazer boa parte das coisas que a gente precisa. A gente consegue rodar as tarefas lá. Mas eu sou um desenvolvedor Node antigo. Eu gosto de usar o Gulp, por exemplo. Eu gosto de usar outras tarefas para poder usar. E eu quero realmente implementar isso dentro do Visual Studio Code. Então, como é que eu faço isso? Para quem não sabe, o Gulp é um gerenciador de tarefas do JavaScript para poder compilar, para poder minificar o nosso código, a gente vai usar essas informações aqui. Então, onde que eu acho as informações do Gulp? Vou lá no Gulp.js, lá eu tenho todos os comandos que eu posso usar. Então, geralmente, a gente não precisa nem colocar muita mão no código, geralmente copia de um lado e cola no outro, que ele já faz tudo pra gente, certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, vai falar pro nosso Gulp que a gente quer utilizar aquele comando, aquele nosso arquivo de configuração do Gulp, ou do TypeScript para poder compilar o nosso TypeScript a partir do Gulp, certo? Voltando ao terminal, a gente vai lá e vamos instalar alguns pacotes aqui. Então, para poder rodar o Gulp, eu preciso instalar ele globalmente com o comando npm install gulp. Não esquecendo de dar permissão para o terminal para poder instalar. Coloquei a senha. E vou instalar esses arquivos, esse pacote do Gulp. É um pacote muito utilizado. A gente também tem a opção de usar o Grunt, que aí também é um gerenciador de tarefas muito legal também de utilizar.
Não, mas o Gulp é longe, acho
O
que
Gulp é muito legal, muito
muito
legal.
mais bacana e bastante utilizado também, né?
Sim. E aí o que ele fez? Ele instalou todas as dependências que eu precisei para poder trabalhar com o Gulp, certo? Preciso também instalar ele localmente para poder rodar essas tarefas. Então, vou dar um npm install gulp e vou falar para ele salvar nas dependências do meu projeto. Mandei instalar, ele vai lá no repositório do npm e vai baixar os arquivos e escrever também no nosso arquivo de pacotes. Certo? Vamos ver ele baixando. Baixou todas as informações que a gente precisava. Vamos só ver se ele está funcionando. Dei um gulp menos version, ele mostrou para mim que as duas versões são as mesmas. Vamos ao terminal, certo? Então, eu estou aqui, eu estou no Visual Studio Code. Também, para esse momento, a gente pode usar o terminal, só para a gente mostrar como funciona o terminal e como funciona com o editor. Então, rodei o gulp, ele não achou um arquivo gulp, ele não achou o arquivo de configuração do gulp. Então, vou lá no meu editor. Vou criar um arquivo chamado gulp file. Opa. .js. Então ele vai ser um arquivo JavaScript que vai compilar os meus arquivos TypeScript. Então vou lá e vou falar quais as dependências que eu preciso. Então vou puxar o meu gulp. Detalhe que aqui é JavaScript, não está sendo TypeScript porque esse arquivo é responsável por compilar todo o
O arquivo de
TypeScript.
configuração do Gulp, né?
Isso mesmo, certo? O que que eu preciso mais? Bom, para essa aula a gente precisa instalar o compilador do Gulp. A gente não vai usar o TSC. Então a gente dá um npm install gulp-typescript, mesmo save dev, para poder salvar os arquivos de dependências. Então ele vai fazer o download, vai instalar e salvar os nossos arquivos de configuração e de pacotes, vai baixar todas as dependências. E eu também já posso fazer gulp, vou colocar um TSC, só para a gente lembrar como referência que é um compilador também. Vou dar um gulp TypeScript. E aí o que que eu preciso? Eu tenho um arquivo gulp, eu vou tentar rodar ele pelo terminal. Digitei gulp. E ele vai procurar uma tarefa padrão. Então, todo arquivo gulp tem que ter um arquivo padrão para poder executar as tarefas, certo? Então, como é que a gente faz isso? Dá um gulp.task, define o nome da tarefa padrão, default, e quais são as tarefas que ele precisa rodar dentro desse array, certo? O que a gente precisa para poder rodar nesse momento? Bom, a gente quer que ele compile, que ele transpile o nosso TypeScript. Então, eu vou dar um task. Posso definir um nome para ele poder rodar. Então, vou dar um compiler. Vou dar um function. Então, o que, que eu preciso? Vou falar, vamos retornar um gulp. Ponto. Eu vou falar para ele aonde ele tem que trabalhar. Qual é a pasta que ele precisa dos arquivos TypeScript que a gente está procurando? Bom, ele está na raiz do projeto. Então, eu só informo para ele que são todos os arquivos TypeScript, dessa forma. Certo? O que, que ele tem que fazer? Bom, ele tem que fazer, ele tem que pegar, executar uma função do TypeScript, do gulp, e mandar executar essa tarefa do componente que a gente baixou. Então, a gente vai mandar um TSC, e aqui dentro a gente passa os arquivos que a gente precisa, certo? Então, a gente precisa, a primeiro momento, pegar o nosso arquivo de configuração para poder ser utilizado dentro do gulp. Para a gente fazer isso, a gente dá um var, vou dar um tsconfig, é igual a tsc.createProject. E eu falo para ele onde que está o nosso arquivo de configuração. Então, como ele está na raiz, só dou um tsconfig.json. Então, com esse arquivo em mãos, eu mando ele rodar. Então, dou um tsconfig, certo? Então, eu tenho que informar também qual que é a pasta de saída que ele precisa aí. Então, eu dou um pipe. Dou um gulp. Deixa eu só lembrar a sintaxe. Tá. Dou um pipe. O destino que ele vai encontrar, então dá um gulp dist. E eu vou falar para ele que eu quero também na pasta lib. Então ele vai retornar para mim e vai salvar nesses arquivos a pasta lib. Certo? Então, com tudo em mãos, só certinho. Vamos ver o que, que ele faz então. Então, mandei ele compilar. Vou colocar na tarefa default esse arquivo. Então, vou falar para ele que ele vai ser um compiler. Essa tarefa que a gente rodou aqui embaixo. Vou criar também uma tarefa para ele ficar escutando todas as alterações. Então, vou dar um gulp.task. Vou falar para ele que também vai ser um watch, para a gente rodar o watch a partir do próprio gulp function. Fazer então um return gulp.watch. Vou falar a pasta que ele precisa ficar escutando. Então, é a nossa pasta raiz. E vou falar para ele o que, que ele tem que executar após isso. Então, ele vai executar o nosso compiler, certo? Então, a cada alteração, ele vai e recompila de novo.
Tudo isso mais ou menos como aquele tsconfig, né?
Sim.
Só que você está escrevendo em funções JavaScript para o gulp poder automatizar esse processo.
Sim. É, além dos arquivos de configuração que ele pegou do tsconfig, eu também preciso definir esses arquivos na mão, algumas coisas, certo? Vou voltar ao terminal, vou escrever um gulp. Opa! Tá.
Tá, encontrou um ponto de dist.
Na verdade é dist. Aqui.
É.
É de destino.
Agora vai.
Vamos ver. Tá, gulp. Certo? Então ele mandou executar as tarefas. Ah, só pra gente rever de novo, o que, que foi que eu mudei? Aonde estava dist, opa, eu mudei para dist, só de destino, só para não confundir, certo?
O i fica perto do e, né, escrever.
Sim, é, tá pertinho, aí não...
Na verdade não, né?
É, então mandei rodar o gulp, vamos só entender se ele mudou mesmo. Então vou lá, matei a pasta lib que a gente tinha antes e vou mandar rodar o gulp. Mandei rodar o gulp, ele vai recompilar e vai recriar a nossa pastinha com todos os arquivos, certo? Então, pô, eu ainda tive que sair do editor e tive que ir para a linha de comando para fazer isso.
Então, isso que eu ia te perguntar, eu quero rodar esse gulp dentro do Visual Studio.
Dentro do Visual Studio. Aí que é a coisa mais linda do Visual Studio. Como é que ele faz isso? Vou lá no meu arquivo de configuração e, ó, eu nem preciso saber muito sobre o editor. Eu posso olhar os próprios comentários que o Visual Studio Code gerou para mim. Olha que bonzinho que é o Visual Studio Code. Então aqui, basicamente, o que eu tenho que fazer? Bom, eu posso comentar o código que eu tinha antes de tarefas, porque eu não vou usar ele mais, e eu vou compilar a partir do gulp, certo? Então, vou lá no meu gulp, Na tarefa dele aqui mesmo, apertei. Opa! Acho que é
Já tem tirado o
Ctrl.
braço, né?
Deletei o comentário aqui só pra gente fazer. Vou falar aqui que o que ele vai resolver vai ser o TSC, que é o nosso TypeScript, e vou falar qual que é a tarefa do gulp que ele vai rodar. Então, a tarefa do gulp que a gente pediu para rodar aquela hora foi a default. Certo? Bom, com esses comandos, a gente vem aqui, só dupliquei ele para a gente ter noção do nosso output. Ó, como a gente está alterando, ele está aqui ainda guardando os arquivos de configuração TypeScript sendo executados para recompilar. Bom, vou parar essa tarefa, dei um Ctrl Shift B para poder parar. Terminei a tarefa. Vou limpar o console só para ficar mais fácil. E dei o Ctrl Shift B. Quando eu der o Ctrl Shift B agora, o que que ele vai fazer? Ele não vai olhar mais para o arquivo que a gente tinha antes. Ele vai olhar para esse novo código que a gente definiu do gulp. Então, vou mandar rodar. Tenho Ctrl Shift B. E ele
Aí,
está
ó, já puxou
executando
usando o gulp
tudo
file.
que ele estava usando no terminal. Pô, o que que é legal? O que eu costumo falar? A galera de Node, a boa parte da galera que veio do Sublime, eles não estão acostumados muito com debugger. Então, o que o output ajuda a gente? A gente pode fazer os console log sair aqui do lado mesmo. Todas essas informações aqui são consoles.log de dentro do nosso código. Isso facilita bastante a nossa vida.
Tem que ver que no meio do teu código tu pode colocar os console.log e ver na saidinha do lado. Não precisa ir, por exemplo, pro console realmente para
Sim.
poder ver essas saídas de debug.
De
Esse
debugger.
debug que não é um debug de breakpoint, né? Que é aquele debug de preguiçoso que eu
Sim,
chamo, que é
pode
aquele que
crer.
joga no console as informações para a gente saber se passou aqui um, passou aqui
Sim,
dois,
né?
né?
Certo? Bom, só pra gente ver rapidinho, então, o que que eu quero fazer agora, então? Bom, eu ainda tenho que ficar dando start toda hora no meu projeto. Então, eu salvei, eu quero que ele reexecute, restarte toda a aplicação, suba todos os serviços e rode todas as tarefas. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai instalar um cara chamado npm install gulp nodemon. Certo? Opa!
No de mu
Nodemon menos menos save dev, certo? É uma boa prática colocar porque a
nodemu
gente sempre sabe o que tem dentro do nosso projeto como dependência. Então ele vai lá, vai baixar e esse pacote vai ajudar a gente a cada Ctrl S, a cada watcher lá dentro, ele instalar ele restartar os nossos serviços de dentro da aplicação. Tudo isso a partir do editor. Isso é bem legal. Certo? Bom, só pra gente adiantar um pouquinho, vamos só pegar o nosso código aqui, então. Cadê? Certo. Vou criar aqui então uma tarefa, o gulptask, chamada NodeMoon. Certo? Eu vou colocar reload só para a gente lembrar o que que ela faz. Vou colocar um reload, vou dar um function. Bom, passei ele aqui, só que eu preciso também pegar a dependência dele. Como é que eu faço isso? Eu dou um gulp NodeMoon, coloco uma variável comum. E falo qual que é o pacote que eu preciso. Então eu vou dar um gulp nodemon. Certo? Dei um gulp nodemon, vou executar ele. Opa. Nodemon. Vou falar para ele qual que é o arquivo que ele tem que ficar escutando. Então o arquivo que ele tem que ficar escutando é aquele nosso lib dentro da nossa pasta lib, o nosso JS, certo? Então, pô, ele vai recompilar. Ele vai ficar executando. Se tiver executando alguma coisa, ele vai restartar todos os serviços. Então, vou copiar o nome dessa tarefa. Eu quero que após o watcher ele seja executado. Então, pô, dei um Ctrl S no meu código, executa essa tarefa. E eu quero também que na tarefa inicial ele também execute ele. Então, depois dele compilar, ele vai fazer o reload, certo? O que que a gente esqueceu de colocar aqui? A gente esqueceu de definir o watch para dentro dele também. Então vamos colocar na tarefa default para ele ser executado. Certo? Então a gente terminou de escrever a nossa tarefa aqui. Então o nosso gulp reload. Então cada atualização ele vai ter que compilar. Vamos alterar aqui
Aí
então.
a moral é a gente não ter que recompilar o código.
Recompilar o código.
Fica, na verdade, quando tu salvou, alterar o código, ele já vai recompilar e vai salvar tudo e já vai montar o
Sim.
ambiente para você testar. Então, se você escrever aí, por exemplo, cliente aprovado,
Ele tem que ir. Então,
então.
deixa eu abrir mais uma abinha aqui só pra gente ver o que que ele vai sair.
Perfeito.
Vou parar.
Aqui tem o gulp, aqui a gente tem.
Peraí. Vou
Nosso
mandar
index
rodar de novo.
TS.
Ó, vou terminar aqui a tarefa, que é o que estava rodando. Ele vai pegar agora essa nova tarefa que a gente escreveu, vou dar um Ctrl Shift B, e ele vai rodar, certo? Fui lá, mas eu não alterei ainda o cliente.
Então, por exemplo, altera essa saída para cliente aprovado. Só para a gente aí.
Cliente aprovado. Certo?
Perfeito.
Dei um Ctrl S, ele
Recompilou,
reexecutou
né?
todas as tarefas que eu
E se tu
precisava.
for lá no Safari, vai dar
Se eu
um
for lá,
reload.
dei um F5,
Cliente
cliente
aprovado.
aprovado. Certo?
Perfeito.
Então, o Gulp, essas tarefas, elas ajudam a gente bastante, o próprio editor ajuda muito a gente. A gente tem até o próprio repositório npmjs, que a gente pode caçar lá, que a galera tá bem ativa publicando as coisas, e a gente pode trazer para dentro do nosso Visual Studio Code para automatizar o nosso dia a dia mesmo.
Perfeito. Tem um link de exemplos aí, né?
Sim? Deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar o nosso aqui. Então, aqui vocês conseguem baixar todos os exemplos dessa aula. Então, a gente consegue praticar, ver o que que está funcionando. Eu coloquei também um arquivo de texto explicando o que que você precisa para poder instalar as dependências. Basicamente é um npm install, mas caso a gente esqueça, está lá também.
Perfeito.
Certo?
Nesse curso que a gente fez, então, a gente pode ver aí como o Visual Studio Code agrega valor para o desenvolvedor Node, né, utilizando o TypeScript, utilizando os recursos do Visual Studio Code, como task handlers e tudo mais, né, para poder automatizar o desenvolvimento e deixar mais fluido, para que o programador se preocupe mais com o código e menos com configurações e tudo mais. Eric, muito obrigado pela sua
Certo?
participação.
Se a galera quiser saber um pouco mais, tem um artigo nesse primeiro link explicando também mais a fundo mais detalhado o que que é cada coisinha que a gente viu hoje, que vai facilitar muito aí pra gente, certo? Muito obrigado, Arma.
Perfeito, obrigado, Eric. Vejo vocês no próximo curso do MVA. Valeu, tchau, tchau.